Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. E hoje estamos aqui com Daniel Aires, dono da sala Pare 5 Minutos, sobre meditação guiada no Clubhouse. Daniel é publicitário com mestrado em marketing e também é especialista em gênero e diversidade. Há 5 anos, Daniel descobriu que tinha depressão e, após muitos tratamentos, encontrou na meditação uma saída para esse transtorno e hoje ajuda muitas pessoas com seu trabalho no Clubhouse. Oi, Daniel, tudo bem com você?
Oi, Lívia, tudo bem? E você? Muito feliz de estar aqui, te adoro, gosto muito do seu conteúdo, então para mim é um privilégio a gente estar compartilhando esse momento juntos.
Ah, eu que agradeço, amigo, porque você é incrível, eu acho o seu conteúdo, assim, excelente, e a gente vai bater um papo muito legal hoje, né?
Muito.
E eu já queria que você começasse, então, contando pra gente como é que você começou essa sua sala no Clubhouse, de onde que você tirou essa ideia. Porque hoje em dia tá bombando a sala, né?
Tá. Eu acho que é uma coisa que a comunidade está precisando, né? É incrível. E eu, não foi eu que comecei a sala. Somos três, né? Tem a Aline e a Andrea. Então, elas já tinham começado a sala há alguns dias. Eu entrei porque uma amiga minha sugeriu. E aí, eu logo entrei como moderador. Elas me chamaram. E um dia eu falei assim, alguns dias depois, eu falei, ah, eu posso guiar também? Já que eu já faço meditação há muito tempo, só que eu nunca tinha guiado. Aí elas falaram, claro, óbvio. E aí eu fiz a minha primeira meditação, né? Guiei, foi um sucesso, foi muito legal. Principalmente para mim, tá? Porque eu gostei muito da experiência. E eu falei, gente, eu tenho que continuar fazendo isso. Ela, óbvio que você tem que continuar. E aí foi assim. E a gente já tá hoje no dia 60. Então são mais de 2 meses. Porque no domingo a gente não faz, mas a gente tá de segunda a sábado, às 8 horas do Brasil. Lá e é um aprendizado.
Nossa, não sabia que já tinha isso tudo, que legal.
Sim, já tem um tempinho.
É muito engraçado porque no Clubhouse parece que um dia é uma semana, né?
Menina, não é?
Porque a gente conversa tanto.
É uma montanha-russa de emoções. A gente acorda feliz, aí no meio da tarde tem uma treta, tem uma tristeza e depois fica bem de novo.
Exatamente.
Uma loucura esse Clubhouse.
E me diz, alguém já te deu algum depoimento falando sobre como que você ajudou, como que essa sala trouxe algum benefício ou você ainda não ouviu nenhum feedback?
Gente, sempre, é incrível. Hoje foi um dia incrível, porque eu estava sozinho na sala, não tinha as minhas colegas, então eu guiei sozinho. E aí criei um exercício para a gente falar o que a gente estava sentindo na hora e foi muito lindo, e todo mundo gostou. Todos os dias as pessoas falam coisas lindas. Assim, tem situações complicadas também, acontece. Pessoas com muitos problemas, e eu me coloco só no lugar de escuta, porque eu não sou médico, não sou terapeuta, e nem tenho essa experiência ainda para guiar, e não quero me colocar como um especialista. Então, eu só estou ali no lugar de escuta. Então, a gente sempre ouve. Hoje foi um dia também incrível. Então, por isso que eu digo, você falou no início, está ajudando várias pessoas, mas a sala também me ajuda. A sala é uma ajuda incrível para mim. Eu me sinto útil, sabe, fazendo uma coisa para o universo. É incrível.
É muito interessante isso que você falou, que você não é especialista, porque a gente vê muito coach, né, no Clubhouse.
Uhum.
E eu acho que muitos. E eu acho que quanto mais a gente se colocar como uma pessoa que também está aprendendo, né, se torna mais importante ainda. E eu sei que a sala tem esse intuito, né, esse intuito assim, de levar as pessoas a uma interiorização de si e tal. E como que você conheceu as outras pessoas da sala? Eu sei que você entrou e tal, mas como que você foi convidado para entrar?
Olha, foi uma grande coincidência. Eu tinha uma amiga que ela... Assim, eu acho que você também entrou no início de fevereiro, né? No Clubhouse. Então,
foi
todo mundo se conhecendo e quebrando bolhas, né? Que a gente fala muito, é uma expressão já batida no Clubhouse, mas assim, a gente tem que quebrar bolha. Então, eu comecei a conhecer várias pessoas que eu não conhecia. E uma pessoa que me tocou muito, o nome dela também é Lívia. E ela faz trabalho voluntário. Ela tem uma ONG, ela trabalha para uma ONG em Minas, Então, eu fiz um trabalho com ela para a gente conscientizar as pessoas a doarem sangue. Então, eu conheci essa pessoa, a gente criou umas salas juntas e ela foi chamada para uma sala de meditação. Ela não podia participar e ela falou assim: Daniel, olha, eu não te conheço muito, mas eu acho que você vai gostar. E foi assim, aí eu conheci essas duas pessoas. Então, foi total coincidência do universo, assim, como aconteceu. E
Nossa,
uma das
quando tem que
pessoas.
ser, né?
Como é, exatamente. E uma das pessoas mora aqui perto de mim, sabia? Em Bruxelas. Então, foi muita coincidência. Uma das outras moderadoras.
E conta pra gente como é que você foi parar em Bruxelas.
Aí, eu fui parar em Bruxelas, eu tô aqui há muito tempo, desde 2006. Então, eu vim fazer Eu sempre soube que eu ia morar fora do Brasil, desde criança eu queria morar. Eu sou do Rio, né? Mas eu sabia que eu ia me mudar, queria morar na Europa, então já pedia para os meus pais desde pequeno: eu quero viajar, quero viajar. E aí minha primeira viagem internacional foi com 13 anos, sozinho. Eu fazia um intercâmbio na Inglaterra e mudou a minha vida. Foi uma experiência incrível. Eu acho que a última vez, a sua última convidada falou sobre intercâmbio também, e foi muito legal. E também foi uma revolução na minha vida. Isso eu só tinha 13 anos. E aí depois eu fiz alguns outros intercâmbios e fiz faculdade no Brasil, mas logo depois, trabalhei no Brasil também, mas logo depois, quando deu, eu vim fazer meu mestrado aqui na Europa. E aí eu fui para a Irlanda, tive uma passagem rápida na Irlanda, e aí eu fiz um MBA e um mestrado aqui na Bélgica, uma faculdade que eu queria fazer. Então fui aceito, fiquei, e hoje casado, e acho que vivo a minha vida aqui, não sei quando que eu vou, ou se eu vou voltar para o Brasil ainda, né?
Você é formado em comunicação, né? O seu MBA foi em marketing, não é?
Eu fiz comunicação no Rio, na UF.
Na UF. Sei, não. IACS.
No IACS, menina. É maravilhoso, IACS. Boas
Eu morava ali
lembranças.
perto.
Ai, Jequiti, né? Tem muita gente de
Sim.
Niterói no Clubhouse.
Pois é.
Incrível. Eu
E
gostava de
me
Niterói.
diz.
Diga.
A Niterói é gostoso, assim, de morar. Mas me diz, hoje você trabalha com comunicação? O Clubhouse já é o seu trabalho? Ou você ainda está engatinhando nesse sentido?
Ah, tô totalmente engatinhando. Há um ano atrás, quando começou a pandemia, eu comecei a investir mais. Sempre trabalhei com marketing, tá? Mas eu queria alguma coisa diferente. Então, eu comecei a investir mais no meu trabalho no Instagram. Então, eu comecei a fazer vídeos, comecei a fazer. E foi incrível também, foi uma outra descoberta no Instagram, porque eu uso o Instagram para minha criatividade, para fazer vídeos engraçados, para comentar várias coisas. Só que o que mais me toca e o que mais foi surpreendente são os stories, porque eu me abri muito nos stories. Então você faz uma conexão muito muito rápida com as pessoas. Quer dizer, com o Clubhouse é até mais rápido, né? É uma loucura essa nova rede social,
Nossa, com certeza, é louco.
mas os stories também, as pessoas te mandam mensagens, te mandam áudios. Então foi também uma terapia, sabia? A gente fala da meditação, meditação formal, sentar e tudo mais, mas só que a gente se dividir com o mundo, a gente compartilhar quem a gente é, né, sem máscara, é uma meditação, é um aprendizado. Então, o Instagram para mim acho que foi um dos inícios também, e aí me levou para o Clubhouse, e aí realmente aconteceu a meditação. Mas agora que eu estou parando para prestar atenção, tem vários vídeos meus sobre meditação no Instagram. Então já começava esse movimento também de colocar a meditação dentro do meu conteúdo. Então em algum momento ia acontecer o que está acontecendo agora.
Como é que você descobriu a meditação?
Olha, como você falou, eu tinha depressão. Na infância e adolescência eu não tive nenhum contato com meditação, tá? Eu não sabia nem dizer o que que é. Só que eu sempre fui uma criança isolada, uma criança que vivia no meu quarto, mas eu tive uma infância feliz. Só que na minha adolescência, eu comecei a ter algumas crises depressivas, e aí eu não tinha percebido isso só depois na vida adulta. E eu comecei a tratar da forma clássica, né? Com terapia, aí depois fui para medicamentos, isso já mais adulto. E são coisas que realmente eu sou muito grato e me ajudaram bastante. Mas só que não trouxeram as respostas e o conforto que eu precisava para minha vida. Não que já esteja nesse lugar, tá, Lívia? Porque eu acho que você entende que tudo é um, né, é uma caminhada, né? A gente não chega em nenhum,
Com certeza.
não se chega em nenhum lugar em nenhum momento, né? Tudo um dia pode estar de um jeito, um dia pode estar de outro. Só que a meditação foi uma coisa que eu comecei porque sabe quando você já acha que assim não tem nada a perder e você é só você sentar e ficar parado e começar a pensar? Eu achava que era isso. Eu falei assim, gente, se eu tô aqui na bad, né, e se tem uma coisa que as pessoas dizem que é ótima, é você ficar sentado e parado e sua vida muda, por que não tentar? E muda, muda muito. E aí eu comecei uns 4 anos atrás, o primeiro contato que eu tive foi quando eu fui num retiro no Brasil, na verdade, um spa, que eu queria emagrecer, coloquei isso na minha cabeça, que eu queria emagrecer, só que eu escolhi um spa que era totalmente holístico, totalmente hippie, e porque já tava dentro de mim. Tinha muitas meditações incluídas nesse retiro, e até que eu emagreci, mas o maior aprendizado que eu tive lá foi o aumento da minha autoestima e a descoberta da meditação, várias formas de meditações diferentes, formais e informais. Então esse foi meu primeiro assim choque de como a meditação, você sentar e se conectar com a sua respiração, pode mudar o seu dia, pode mudar o seu momento. Esse foi o primeiro contato.
Sei. E aí você continuou, você foi seguindo.
Aí eu continuei e aí comecei a fazer meditação com um aplicativo, o que me ajudou bastante. Aí depois eu fiz o Caminho de Santiago, que não tem nada necessariamente a ver com meditação, mas eu não sei se você já ouviu falar no Caminho de Santiago. É uma
Já.
peregrinação.
Nunca, não sei exatamente como é que é. Explica pra
É
gente.
uma peregrinação no norte da Espanha, é uma caminhada de 40 dias. Existem várias formas, tá? Pode ser menos tempo também, e pode sair de várias cidades diferentes. Mas um dia eu tive um sonho, acordei e falei assim: olha, vou fazer essa loucura. Acordei, comprei um sapato, porque você tem que estar com um sapato realmente bem molinho. Fiquei andando em casa uma semana dentro de casa com esse sapato para amolecer. E falei pro meu marido: olha só, vou fazer a peregrinação, tá? Comprei a passagem sua Dida. Aí ele começou a rir da minha cara. Kkkk. Gente, a gente não anda nem 100 metros pra ir na padaria. Como é que você vai fazer o caminho de Santiago? Eu falei: olha só, eu vou. Eu recebi aqui esse chamado. Mesmo se for por um dia, 2 dias, eu tô satisfeito, eu vou. Menina, não é que eu andei quase 3 semanas? E foi incrível.
E como é que foi isso?
E
Conta.
aí lá eu descobri várias pessoas que faziam meditação também, porque é uma coisa meio que semi-espiritual. Para muitos brasileiros é
Sim.
um pouco espiritual, para outras nacionalidades nem tanto, né? Porque tem o livro do Paulo Coelho e tal. E um dia eu tava no meu segundo dia andando e eu tava fazendo que nem um robô, sabe? Eu tenho que andar X quilômetros por dia, eu tenho que fazer essa caminhada e chegar em tal cidade depois de tanto tempo. E aí um dia eu falei assim, cara, no segundo dia, esse lugar tão lindo, cheio de borboleta, era um jardim. Falei assim, gente, vou parar um pouquinho aqui e curtir. Né, porque é sobre isso, né? Sobre você curtir e tal. Lá vem eu com sobre isso, né?
É sobre isso e tá tudo bem.
Aí, gente, menina, eu achei um lugar junto com as borboletinhas lá, um jardim, deitei e dormi. Tomei um cochilo. Acordei depois de cochilo, horas depois, tinha uma menina do meu lado. Aí falei, olá, não sei o que, né? Alô, e você é da onde? Eu falei, sou do Brasil. Ela era brasileira também. Ela falou assim, gente, você sabia que esse lugar que você deitou é um marco aqui do caminho, é um marco do renascimento, onde as pessoas renascem e tal. Você estava numa posição fetal. Eu falei, gente, que incrível. E ela era uma bruxa, ela se autodenomina bruxa. A gente fez o caminho todos juntos e ela meditava diariamente. Então aí foi meu segundo contato assim muito forte com a meditação e como é que muda tudo, né? Porque a nossa respiração, Lívia, é quase como se fosse uma droga. Quando a gente coloca muito oxigênio no nosso cérebro, a gente muda o nosso cérebro. Então a gente fica num estado de alerta, a gente fica num estado. Sabe quando você tem filho? Então quando a gente fala assim, para aqui, vamos respirar, vamos dar 5 respiradas, as coisas já não mudam. Então a gente tem acesso a
Com
esse
certeza.
oxigênio, a esse lugar que a gente não usa, né? Que tá de graça. A gente não aprende a respirar, né? Porque a gente já nasceu sabendo, né? Dá uma batida na nossa bunda e a gente já está respirando. Mas só que a gente pode induzir várias coisas só com a respiração. Isso eu sou muito grato a ela porque ela me ensinou, além de várias coisas, isso. Então, teve esse retiro no Brasil, que foram com índios também. Eu descobri a meditação Ho'oponopono, que é uma meditação também havaiana, muito, muito especial, que mudou muito a minha autoestima. Eu sempre fui uma criança com muita baixa autoestima, por mais que ninguém acreditasse, porque eu sempre fui ótimo no carão, mas eu sempre fui uma criança com muita baixa autoestima. E essa meditação do Ho'oponopono, ela você faz junto com a sua criança interior, você entra em contato com a sua criança interior. Então você vê, tá tudo registrado dentro da gente, né? Então se você fechar os olhos e você procurar a Lívia na infância, no momento que ela precisava de alguém, de um colo, de um abraço, a gente pode voltar para esse lugar e a gente pode ser esse adulto que a gente precisava. O adulto de hoje pode mudar a criança que a gente estava no passado. Então eu aprendi isso com essa meditação. Então foi transformadora como eu comigo mesmo posso mudar os registros que estão no meu disco duro, né? Que estão na minha cabeça. Não sei se ficou claro, mas é como todos os registros do nosso cérebro podem ser mudados. E a meditação ajuda com isso também. Então foram esses processos que foram acontecendo lentamente. Não foi uma coisa assim, um dia eu não estava meditando e um dia, tá, minha vida mudou. Não, foram momentos que foram acontecendo, que a prática da meditação foi aparecendo na minha vida como resposta. E eu via que eu melhorava com aquilo, entendeu? E aí depois eu fui fazer um curso de mindfulness, que é um tipo de meditação também, que é secular, né? Porque a gente pensa muito que a meditação tem um aspecto espiritual, e tem, pode ter, mas também a ciência pesquisa muito, né? Então, mindfulness é uma parte da. É uma parte da ciência, né, que estuda a meditação. Tem um fundo no budismo, né, mas só que eles estudam o que a meditação faz com o seu cérebro, com a sua massa cinzenta, o que muda no seu dia, se muda os aspectos em longo prazo, entendeu? Então foi esse tipo de meditação mais secular que eu fui buscar. Eu fiz esse curso de mindfulness e tudo simples para mim. E aí fui numa busca também ao budismo, né? Aqui em Bruxelas, onde eu moro, fui em vários lugares de budismo e foi assim incrível. Eu não sei se você tem contato com essa religião, mas eu não sou budista, tá? Mas me tocou muito conhecer um pouco mais e principalmente o aspecto da culpa, que eu sempre tive muito forte em mim, porque eu cresci como católico. Não, uma pessoa católica, não. Você
Ai, a
já
culpa
nasce com
cristã.
a culpa cristã, né? Você não fez
Nossa.
nada, tá lá de bob, mas você já tá culpado por alguma coisa.
Você nasceu, você é culpado.
Exatamente. Então, eu tava lá no templo budista, eu falei assim, ah, tá, o que que vocês dizem que, como é que é os mandamentos, né? Porque a nomenclatura que eu usava era igual a cristã. Quais são os mandamentos? Aí o cara falou, olha, você tem que fazer isso, assim. Tá, então se não fazer, eu vou pro inferno, se não fazer, vou apanhar, vou fazer o quê? Aí eles, ah, não entendi a sua pergunta. Ah, se você não fizer, você não fez. Não, não tem culpa, não tem castigo. Eu falei, oi? Como é que uma religião não tem castigo? Isso foi um choque para mim, muito grande. Então, aí foi também outro momento que eu descobri que a gente não precisa se castigar apenas por existir. A gente tem, a gente, muitos de nós acham que a gente não tem direito da nossa existência, né? Pessoas que não têm muita autoestima, elas se acham que não têm o direito de existir ou são tão importantes quanto outras. Então, o budismo, junto com a meditação, também me abriu os olhos para isso, que eu tenho tanto o direito de existir como todos nós. Ninguém é melhor, ninguém é pior do que ninguém, né? Então, foram aprendizados que eu estou falando agora para você hoje, mas foram se desenvolvendo aos poucos, sabe? Durante o tempo.
A meditação traz muito essa questão de contato com a natureza e contato consigo mesmo, né? Como se tudo se conectasse, não é isso?
Sim, a meditação, as pessoas acham que é relaxamento, ela pode significar relaxamento, mas a meditação é apenas a consciência, né? É a consciência de existir no momento presente, de se olhar com compaixão e sem expectativa. Então, aceitar as coisas do jeito que elas são hoje, nesse momento, porque no passado não existe, nem o futuro também não existe, né? Só o que existe agora. E você aceitar o que existe da forma que é, sem querer mudar, e se observar. Entendeu? Então, essa a questão do não julgamento é muito importante. Então, quando você medita, algumas vezes eu cheguei nesse ponto, tá? Mas não é sempre, talvez, sei lá, 1%, 5% das vezes que eu medito é quando você consegue se integrar completamente você e a natureza. Você percebe que não existe fronteiras entre o seu ser e o meio. Entendeu? Então, você falou, tem a questão da natureza e tudo mais, porque nós somos a natureza, né? Existe aquele ditado que nós somos poeiras do universo, né? Porque é o que nós somos. Então, quem é que é você? O que que é a Lívia? Você é o seu corpo? Então, se você perder um pedaço do seu corpo, você não é mais a Lívia? Você é o que? Você são os seus pensamentos? Os seus pensamentos são a Lívia? Ou é o que que é? O que que é a gente, né? Então, não é nosso corpo, não é nem são nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, né, é o computador da nossa cabeça que tá trabalhando lá, não é necessariamente a gente. Mas o que nós somos é simplesmente a consciência, né? A consciência de estar aqui nesse momento, né? Então, essa consciência que é a gente.
É muito interessante isso, porque você falando dessa forma, que é o tempo presente, isso ajuda muito pessoas com ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, assim, e depressiva também, né? Eu já faço tratamento há muitos anos. E uma das coisas que a ansiedade e a depressão trazem é o problema com o passado e o medo do futuro. E eles tiram a gente do tempo presente. Você acha que se mais pessoas praticassem a meditação, talvez a gente tivesse uma sociedade menos ansiosa e depressiva?
Olha, eu não tenho a mínima dúvida disso, do que você falou, mas eu também não sou médico e também não quero dizer que a resposta para tudo está na meditação. Até porque a meditação, ela, como eu falei, né, é o momento presente. Para muita gente, ela acha que é um relaxamento, mas para muita gente, quando você se olha para dentro, pode trazer vários monstros, entendeu? Então, pessoas que sofreram traumas, por exemplo, elas têm que pensar duas vezes antes de fazer a meditação. Porque quando você fecha os olhos, você não precisa fechar os olhos para meditar, tá? Mas quando você vai em contato com o seu eu dentro, você pode encontrar muita coisa ruim. Então a meditação pode também trazer monstros, né? Pode trazer coisas negativas. E até me perdi agora na pergunta que você. Ah, da ansiedade. Da ansiedade. Então, a gente pensa, a gente está muito no futuro e muito no passado, né? Ah, será que eu vou conseguir pagar o que eu tenho que pagar? Será que eu vou conseguir levar a criança para a escola? Será que eu vou ter que fazer isso e aquilo? Será que. Mas o futuro, esse momento ainda nem chegou, então vamos parar agora e respirar, porque o que está acontecendo é o que está acontecendo agora, né? Agora eu estou bem, agora eu estou vivo, agora eu estou com as minhas pernas, com os meus braços, eu vou estar grato por estar vivo e agora está tudo bem. Então, vamos apreciar que está tudo bem agora. O futuro a gente lida no futuro, né? E então quando a gente chega nesse momento de que tá tudo bem agora, a gente consegue planejar fora. Você tem que sair fora desse lugar de ansiedade, de sentimento. Você planeja o futuro sem expectativas, né? Mas você não pode trazer o sentimento para esse momento. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no futuro, a gente já começa a antecipar certas dores, não é isso? Então, isso que a gente precisa fazer com a meditação é parar de sentir essas dores que não são reais ainda. A gente está antecipando dores. Tudo bem, no futuro a gente vai sentir dor, né? Mas deixa para a gente viver essa dor no futuro, porque precisa viver essa dor duas vezes, né? A dor da antecipação. Eu acho que é basicamente isso, né? Então, quando você aceita que as coisas são do jeito que são, fica mais fácil para uma pessoa ansiosa. Novamente, eu não sou médico, também não sou terapeuta, mas para mim eu também tenho a questão da ansiedade, mas muito mais da depressão. A gente sabe que cada momento, a questão da respiração para uma pessoa com depressão, ela é muito complicada. Eu sentia muito falta de ar, assim, eu achava que eu não ia conseguir respirar quando eu estava muito ansioso e com muita depressão. Então, a meditação já te ajuda diretamente nisso, né? Que você pode respirar e você pode colocar a emoção num outro lugar. É como você suspendesse, sabe? Tipo, vamos dar uma pausa aqui e suspender esse momento e se olhar de cima. Aí, assim, ah, tá. Essa pessoa que eu tô vendo aqui de baixo, que sou eu, ela tá toda errada, tá toda se tremendo, tá toda com ansiedade, mas tudo bem. Vai passar. Vamos aceitar. Então, deixa eu só observá-la e aceitar ela do jeito que está agora. Tá. Beleza. É isso.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente que faz meditação ou que fica muito nessa coisa da positividade e tal, e entra numa de positividade tóxica e fica nessa de hashtag gratiluz. E meditação não é isso, né? É você trabalhar com o seu eu, não necessariamente você entra nessa coisa de que você tem que ser grato a tudo, de que tá tudo bem, sabe? Porque a vida também não é assim, né, Dani?
Não, claro que não. Isso é uma questão que eu tenho com essa indústria, né? Porque eu sempre trabalhei no marketing, agora essa é uma indústria de wellness, né? De bem-estar. Então, todo mundo quer sempre vender alguma coisa sempre, né? Se tá todo mundo infeliz, então a gente tem que convencer que as pessoas estão infelizes, o que elas têm agora não é suficiente. Então, é vender essa narrativa de que meditação, de que esse lifestyle gratiluz vai te trazer para um lugar melhor. Cada um tem uma história, né? A gente não pode esquecer que é muito fácil para algumas pessoas, né? A gente vê postando no Instagram, ah, tô aqui em Bali e fazendo uma sentado meditando na pose de lótus e falando, ah, o mais importante são os pequenos momentos da vida. Tipo, os pequenos momentos da vida em Bali, né? É muito fácil você falar isso enquanto uma pessoa ela está sofrendo violência doméstica em casa, ela não sabe se ela vai ter que comer. A gente ignorar as diferenças sociais, né? As desigualdades é uma violência também. Então, você querer ser gratiluz enquanto ainda tem gente sofrendo, né? A gente pode ser gratiluz quando não tiver mais ninguém sofrendo, mas enquanto tiver uma pessoa sofrendo, nós temos trabalho a fazer, né? Como seres humanos, porque nós estamos todos aqui juntos. Então, claro que a gente tem que manter uma positividade, mas a gente também não pode ser cruel, porque essa positividade que a gente mostra pode deixar as pessoas ainda pior.
Nossa, com certeza, você falou tudo, porque muitas vezes eu mesma sou uma pessoa que eu acabo me afastando um pouco desse mundo por causa da positividade tóxica, né? Hoje em dia se fala muito sobre positividade tóxica, que são pessoas que te obrigam a se amar e, enfim, aceitar o mundo como ele é, sendo que o mundo, né, tá passando por diversos momentos. Mas mudando um pouquinho de assunto, faz esse trabalho no Clubhouse, você tem vontade de se especializar em talvez fazer esse trabalho de mindfulness, né? De unir o marketing à meditação, ou você ainda nunca pensou nisso?
Ah, já pensei sim. Agora eu estou fazendo uma especialização, né? Porque eu estou vendo que é um trabalho também de responsabilidade. Você perguntou, né? Se as pessoas. Quer dizer, você perguntou se as pessoas vêm com muitos problemas e tal. E eu sinto que é uma responsabilidade no trabalho que eu faço. Por mais que seja legal, tem muita gente que chega com dúvida, com questões. E eu não estou preparado ainda, por ser uma pessoa com pouca experiência meditando, mas não ajudando, facilitando, né, esse processo. Então, agora eu estou fazendo uma pequena reciclagem de mindfulness. E se eu gostar, e se eu ver que esse pode ser um caminho, mesmo que seja paralelo, tá, junto à minha carreira, eu vou fazer uma outra especialização, sim, porque eu sei que para as pessoas é importante, mas eu vou continuar nessa jornada. E aí vou fazer uma especialização em mindfulness na Universidade de Oxford. Que tem, já que eu tô aqui
Que
na,
chique, gente.
eu tô aqui na Europa, é mais fácil, agora a maior parte das coisas estão online, né? Então, pode ser que eu faça sim, mas eu vou querer sempre fazer uma parte, por mais que eu ganhe dinheiro com isso, eu quero que seja um trabalho, tem uma parte gratuita e tem uma parte que seja para servir principalmente as minorias, né? Sendo eu uma pessoa privilegiada, mas também parte de uma minoria. Eu sei que o nosso trabalho pode ajudar muito pessoas LGBTs, mulheres, PCDs, pessoas pretas e que normalmente não estão agraciadas, né, com essa indústria do bem-estar e do gratiluz, né? Mas todo mundo tem direito a descobrir essas técnicas, né, de por mais que você use apenas para você ficar mais tranquilo, para você relaxar, é muito importante, principalmente para pessoas que sofrem pequenas microagressões o dia todo. e a gente sabe do que a gente está falando, né? A gente tem que saber lidar com isso. Então, eu quero muito servir a minha comunidade, sabe, dessa forma. Mas eu preciso também, se um dia for minha profissão, né, fazer dela que seja rentável. E tem o marketing aí que sempre, né, eu sempre trabalhei com marketing, então acho que o marketing não vai sair de mim, né? Eu sou marqueteiro, no final das contas. Eu sou um marqueteiro gratiluz.
Amei.
Então, isso aí vai ser sempre parte de mim, assim. Eu gosto do marketing, eu gosto da venda e da parte da comunicação.
E você tem planos de fazer outros caminhos, assim, tipo, tem o caminho de Santiago, mas você tem outros, assim, planos para fazer outras jornadas desse tipo ou não?
Ah, eu tô coçando, minha mão tá coçando para eu fazer o Caminho de Santiago de novo, porque eu fiz o original, né? São 40 dias, 35 dias a 40 dias de caminhada. O que eu fiz foram uns 15, 16 dias. Então eu quero voltar e fazer ele completo, mas eu vou sem expectativa, porque a primeira vez que eu fui, que o meu marido riu da minha cara e falou: a gente não consegue nem andar 100 metros, eu fiz 16 dias. Por que que funcionou? Porque eu não tinha expectativa. E a meditação, antes de tudo, para ela funcionar bem, você não pode ter expectativa, né? Então a expectativa sempre atrapalha tudo, né? A gente fica pensando, a gente vai fazer uma coisa esperando uma coisa de outra pessoa, de um marido, de um companheiro, e não acontece do jeito que é, e a gente sofre não pelo que aconteceu, mas pela nossa expectativa. Então, quando eu fui na primeira vez, eu fui sem expectativa. E por isso que eu fiquei tão feliz de ter feito, mesmo que tenha sido só 15, 16 dias, não me lembro agora exatamente. Então, eu quero fazer os 40 dias, mas eu vou tentar trabalhar essa expectativa em mim. Porque a gente diz muito na meditação que todo dia, por mais experiente que você seja, você tem que ter uma mentalidade de iniciante. Você tem que ter a curiosidade de iniciante, né? Então, todos os dias está começando uma jornada nova. Porque, como eu falei, o passado não existe, né? Ah, já estou meditando há muitos e muitos anos, então tenho experiência. Não, porque o passado já não existe mais, o que só existe é hoje. Então, você tem que estar vivendo aquele momento, aqueles minutos da meditação, agora. Então, o que você viveu no passado não faz diferença. Então, eu quero, por mais que eu já tenha tido essa experiência do Caminho de Santiago, o meu segundo caminho vai ser o meu segundo caminho. Então, o primeiro caminho não tem mais nada a ver, não existe mais, né? Então, só vai ser aquele caminho que eu vou estar traçando. Então, eu tenho muita vontade de voltar, não sei quando é que vai ser, mas espero que seja em breve. E aí eu vou postar, tá? Eu vou fazer o que todos os dias eu vou botar os perrengues do caminho, porque tem perrengue.
Por favor.
Tem perrengue, menina, é bafo.
Mas me diz, existem outros caminhos também para fazer ou não?
Então, né, o caminho de Santiago é um caminho só, uma rota, né? Tem vaquinha, tem lugares lindos, tem jardins, mas também tem asfalto, tem lugares feios, né? São 400 e tantos quilômetros, se eu não me engano. Sai, começa na França, no final da França, e vai até Santiago, que é a parte norte da Espanha toda. Mas assim, nos Estados Unidos existe um caminho que é muito famoso, que teve até aquele filme com esqueci o nome da menina que fez a advogada, Legally Blonde, Legalmente
Sei,
Loira.
Ellen Wood. Não, Ellen Wood é o nome da
É a personagem.
personagem. Reese Witherspoon.
Isso, ela fez um caminho que tem nos Estados Unidos, que vai todo, acho que a costa pacífica, que são realmente aí são meses. O caminho de Santiago tem vários caminhos que chegam a Santiago de Compostela. Então, você pode sair. Tem gente que sai de Bruxelas, tá? Tem gente que sai de Amsterdã, tem gente que sai de Portugal. Então, tem vários caminhos que chegam a Santiago de Compostela. Por isso que a gente chama eles de caminho de Compostela. Só que tem um caminho que é o que eles chamam caminho pagão, que é o único que não chega a Santiago, mas que sai de Santiago e vai até o Oceano Atlântico. E esse eu fiz também. Porque quando eu cheguei a Santiago, teve outra coisa também, né? Eu cheguei lá depois de não sei quantos dias andando. Falei assim: gente, eu não quero parar de andar. Porque o mais divertido, Lívia, foi a jornada. Óbvio que eu fiquei muito satisfeito e surpreso, né? Porque eu tava muito gordo, tava numa época muito. Não que gordo seja também falta de saúde, mas só que eu tava gordo e sedentário, né? Então tava muito sem me exercitar. Então, foi para mim foi super difícil, mas quando eu cheguei, Óbvio que eu fiquei feliz, mas o mais legal de tudo foi o percurso. Então, para mim, isso foi muito, deixou muito claro que o mais importante é a gente aproveitar nosso percurso aqui na Terra, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito que os fins justificam os meios, sabe? Eu preciso passar de ano de qualquer forma, independe de como se eu me matar ou não. Eu preciso conseguir um emprego, independente se eu, como eu vou conseguir, se eu vou me matar ou não. Eu preciso estar tá magro, eu preciso estar de certa forma A, B ou C, independente. E isso, para mim, hoje não faz mais sentido. Entende?
Entendo bem. Entendo muito bem. E me diz, quem quiser começar, como é que pode começar com a meditação?
Ah, então, nessa sala do Clubhouse, a gente chama de pare 5 minutos, né? Então, são 5 minutinhos, a gente faz uma meditação de 5 minutos e depois a gente conversa por uns 25 minutos. E são vários tipos de meditação. E a gente tenta falar para as pessoas que meditação não é só aquela meditação formal, sentada. Você pode estar correndo e estar meditando. Você pode estar limpando a sua casa e estar meditando. Em relação à atenção plena. Então, a gente dá vários exercícios, você tomar banho, e você está prestando atenção na. Porque quando a pessoa está tomando banho, ela está prestando atenção em outras coisas menos no banho, né? No que ela tem que fazer no dia, no e-mail que ela tem que
Sim.
mandar, não sei o que. Você nem sente a água caindo em você. Então é você prestar atenção, sentir a água, como é que a água tá? Como é que tá a temperatura? Tá agradável ou não tá? E sem julgamento, sem querer mudar aquilo. Você está sentindo a água no seu corpo, nos seus pés. E agora o sabonete. Você consegue sentir o cheiro do sabonete? O que que esse cheiro te traz? Que cheiro é esse? É passando na sua pele. Como é que é essa sensação de passar na pele, de passar os seus dedos no seu, no, nos seus cabelos e passar um shampoo ou um creme? E depois a toalha. Como é que é a toalha? Você sente a toalha secando o seu corpo? Então é tanto estímulo que a gente não percebe. Então isso já é uma meditação, já é uma atenção plena. Você pegar um pedaço de chocolate. É um exercício muito básico do mindfulness. É assim, a gente pega um pedaço ou uma uva passa, né? Eu pego um chocolate, que eu gosto mais de chocolate. Pega um pedacinho de chocolate, bota na sua palma da mão e fica olhando. Porque normalmente a gente bota vários, né, na boca. Então você fica olhando, gente, começa a pensar. Ah, teve um cacau que veio de não sei de onde para fazer isso, tal. E agora você pega, você olha o formato do chocolate e agora você vem e cheira. Qual cheiro é agradável, não é? Agora você bota só na sua língua, sem engolir. O que está sentindo? O que está acontecendo com a sua língua e tal? E agora você vai, você morde, você engole. Como é que tá? O que está acontecendo na sua garganta ao descer e tal? E exatamente isso é uma meditação. É prestar atenção no que está acontecendo agora, entendeu? Porque muitas vezes a gente está comendo e não está prestando atenção. Isso eu acho que é só uma, é a coisa mais normal, né? Então quando a gente faz esse tipo de exercício, é muito simples. Eu acho que fica mais simples de entender que meditação não é não ter nada na cabeça. Existe essa ideia, né? Ah, é muito difícil eu ficar com a minha cabeça vazia. Não, gente, meditação não é sobre isso. Óbvio que você vai pensar. Você está sentado lá, meditando, respirando, você pensa, preciso fazer isso, preciso pensar aquilo e tal. E aí você começa o quê? A ficar nervoso, você começa a se tremer, você começa a sentir toda aquela emoção antecipadamente. Então, o que que a gente faz na meditação? A gente colocar etiquetas. O que que está acontecendo agora comigo? É pensamento. Então, tá, é um pensamento. Vamos deixar que o pensamento seja como uma nuvem. Tá, eu estou aqui sentado e cada nuvem é um pensamento. Você pode observá-las, mas não se apegue nelas. Deixa a nuvem passar. Depois de um tempo, ela sumiu. Ou então, como se fosse um carro na rua, você dá uma olhada, você fica parado na frente na rua, cada carro é um pensamento, você olha para frente, mas às vezes a gente se pega muito num carro, vai, quer ver todos os detalhes e tal, e não deixa ele ir, se apega, a gente se apega àquilo, e aí que fica difícil da gente parar de pensar. Então, quando a gente coloca uma etiqueta, ah, é um pensamento, ok, beleza, vou voltar aqui para minha respiração. E aí você pensa na sua respiração, no ar entrando, no ar saindo, e aí esse pensamento se foi. Sem julgamento, é bom ou ruim, ou sem ficar pensando, cara, que saco, eu não consigo não pensar. Porque é o mais normal, né? A gente, pô, não acredito que eu tô pensando de novo. Beleza, volta para a sua respiração. Uma vez, duas vezes, três vezes, 100 vezes, 1.000 vezes o que for. Mas sem se martirizar, sem se sentir culpa. Olha, beleza, foi um pensamento. Ou pode ser um pensamento, ou pode ser uma emoção. Ah, uma emoção. Beleza, pode ir. Eu vou voltar aqui para a respiração. E nada mais é do que isso.
Muito interessante, Dani. E uma coisa que você falou que eu gostei é que a gente está sempre com muitos estímulos, né? Principalmente numa sociedade hiperconectada. Então a gente está ouvindo uma música aqui, ao mesmo tempo jogando um joguinho no celular, ao mesmo tempo vendo televisão. Então, talvez desacelerar um pouco ajude bastante nesse processo, né? Talvez ir cortando aos poucos já seja uma forma de a gente entrando mais em contato conosco, né?
É, não é necessariamente sobre desacelerar, porque a gente tem a impressão de quando a gente está meditando, né, a gente está desacelerando. Você pode fazer as coisas com a mesma velocidade. O importante é que você esteja atento, né? Você quer jogar videogame? Vamos jogar videogame. Vamos curtir aquele videogame, né? Em vez de estar jogando videogame pensando em outra coisa. Cara, eu quero comer uma coisa. Tá, vamos comer, mas vamos pegar aquela comida que a gente gosta e sentar numa cadeira e apreciar, olhar aquilo ali e curtir, curtir sem culpa, curtir 100% aquele momento, entendeu? Então você pode fazer tudo o que você faz hoje, mas só que a gente não aprecia. Então a gente acaba o nosso dia, a gente fez tanta coisa, mas a gente não sabe nem dizer o que a gente fez, né? Porque a gente estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então é fazer uma coisa de cada vez com atenção plena, né? Você pode fazer rápido, você pode estar correndo, né? Mas é uma coisa que eu não gosto de exercício físico, tá? E também nem gostava de correr. Eu aprendi a correr porque um amigo meu me ensinou e foi maior coisa. Mas hoje, não vou dizer que hoje eu gosto também, né? Mas quando eu aprendi a fazer a meditação junto com corrida, fica muito mais fácil, porque a gente fica parando, prestando atenção assim. Tá, agora como é que tá minha perna? Como é que tá meu pé? Como é que tá minha respiração? Como é que tá minha cabeça? Beleza. Tá tudo bem? Tô me sentindo bem? Então vamos continuar. Então parece que as coisas vão mais rápido, porque você começa a levar aquilo como uma brincadeira. Meditação pode ser levado como uma brincadeira. Isso é uma coisa que eu queria até falar, que eu queria repetir, que meditação criança pode fazer e pode a gente pode lidar como se fosse uma brincadeira. Você percebeu os seus pensamentos na sua cabeça, né? Olha aquele pensamento aqui, olha aquele pensamento ali. A gente não precisa ser sisudo em relação à meditação, né? Então não é sobre diminuir o número de coisas que a gente está fazendo no dia. Pode ser até aumentar. Mas o que importa nem a quantidade, nem a produtividade. A gente fala muito de, ah, quero aumentar minha produtividade, então vou meditar. Não é sobre aumentar a sua produtividade, mas assim você fazer aquilo com consciência de que é aquilo que você gostaria de estar fazendo, entendeu? O que você precisa estar fazendo. É isso.
Dani, você falou maravilhosamente e cada vez que você fala eu fico assim, maravilhada. Eu queria te agradecer muito por essa entrevista, porque eu acho que você explicou de uma forma assim muito clara, muito leve. Eu tô saindo até mais leve dessa entrevista do que eu tava quando eu sentei aqui para gravar. E eu queria te agradecer muito. Eu queria que você deixasse aqui um beijo pro pessoal e as suas redes sociais também.
Ah, Lívia, eu que agradeço. Você sabe que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu sou um fã do seu trabalho. É, além do seu trabalho, da pessoa que você é das conversas que a gente tem. Então, sou muito grato de ter te conhecido. É, queria convidar todas, todos e todes a entrar lá na nossa sala no Clubhouse, que é Pare 5 Minutos. A minha rede social, eu abri um YouTube, mas só que eu não estou fazendo mais vídeo no YouTube. Então, o mais fácil de me encontrar é no Insta mesmo, Daniel V. Aires. Eu falo um pouco de meditação, mas eu uso ali para minha criatividade mesmo. Eu faço vídeos, eu erro muito. Então, o que eu gosto mais de fazer no Instagram são vídeos eu tentando sair da minha zona de conforto e errando. Então, eu tentando fazer um café latte arte errando, aí eu tentando correr, aprender a correr e errando, eu tentando aprender a fazer um montão de coisa e errando. E as pessoas gostam, sabe, de ver isso. E eu gosto de fazer isso também. Então, tem a minha rede social lá no Insta e no Clubhouse, que também é Daniel V. Aires. Então, podem sempre me chamar. E eu estou muito feliz de saber que eu estou tocando pessoas com esse trabalho. E eu sempre falo na nossa sala lá que não é o meu trabalho, é uma cocriação. Porque isso é verdade, está todo mundo co-criando aquela sala, aquela energia junto. Imagina agora, nós dois estamos aqui na frente do nosso computador, estamos nesse momento, presentes, juntos, conversando. Então, a mesma coisa na sala do Clubhouse. Tá 10, 20, 30, 50 pessoas ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. Então, aquilo ali é muita energia, a gente pode mudar o nosso dia só com aquilo. Então, sem querer ser muito gratiluz, porque os problemas vão acontecer sempre na nossa vida, mas só que só tendo alguém para escutar, não faz uma diferença às vezes? Sabendo que alguém
Faz
está
total
ali
diferença.
com o ouvidinho, você pode botar o ombro na cabeça, você não precisa falar nada. Você vai lá na nossa sala, não precisa falar, só saiba que a gente está lá e tem alguém do seu lado. É isso.
Mais uma vez, Dani, muito obrigada. Gente, eu sou a Lívia Lamblé. Eu estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé, com T mudo no final. E é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Um beijo e até a próxima semana.
Um beijo, pessoal. Obrigado.